para Giovani, para Macedo, dominou, bateu, é gol!
Fala rapaziada, fechada, moçada, tudo bom com vocês, mano? Boa noite, estamos aí para mais um Santos Futebol Cast, com muita saudade de falar do Santos, de ver o Santos, ver tá difícil agora, né? Mas então a gente vai conseguir falar um pouquinho do Santos Futebol Clube hoje, né? Devido às diversas restrições que o mundo está vivendo, hoje estamos restritos do senhor Rod Maruca, não está participando do programa conosco, né, por problemas particulares aí e tal, voltará na semana que vem, mas hoje estamos aí com a bancada com o senhor Rodolfo, direto do interior de São Paulo. Fala aí, Rodolfão, boa noite, mano.
Fala, Matheusão, boa noite a todos os ouvintes. Hoje, em especial, também tem uma ouvinte aí nova, se inscreveu no nosso canal hoje, minha namorada, mandar um beijo para ela aí, um abraço. Dizer que eu amo ela, boa noite também para o Tulhão, Edu, Luísa, o Léo. Hoje o Rod não está presente, né, como o Matheus disse, mas vamos lá, né, tocar o programa em meio a essa crise que o mundo vem atravessando aí, e logo, logo, se Deus quiser, as coisas vão voltar dentro da normalidade, tanto nosso Santos como a rotina de cada um aqui. Vamos que vamos.
Exatamente, Rodolfão. Com a gente também o Túlio, direto de Minas Gerais. Fala, Tulhão, como é que tá os trem aí, mano?
Fala aí, rapaziada. Saudações alvinegras para todo mundo. Espero que todo mundo consiga passar essa quarentena aí ileso. E a gente vai produzir aqui um conteúdo para vocês se divertirem um pouquinho, matar um pouco da saudade do Santos, porque o que tem pra gente hoje é conversar sobre o Santos, pelo menos isso, já que ver tá difícil, né? Vamos que vamos.
É isso aí. Boa noite, Edu. Boa noite, Luísa. Boa noite, Tadeuzão aí. É nóis. Vamos que vamos. Alguns assuntos para a gente falar. Ficamos praticamente duas semanas aí. Mas antes de mais nada, aqui mandar um salve especial para algumas pessoas nesse momento difícil, né? Os profissionais da saúde, aquelas pessoas que trabalham em supermercado, que não estão deixando faltar nada para a gente. Nesse momento de restrição e de confinamento, essas pessoas têm feito um trabalho muito importante. Pedir para que os nossos ouvintes fiquem em casa, permaneçam em casa a maioria do tempo que puder, é importante. Cuide da sua família, dos seus pais, dos seus avós. Essas pessoas são as que precisam de mais cuidado nesse momento. O futebol, como diz o Milton Neves, é a coisa mais importante das coisas, da coisa menos importante das mais importantes, né? Como ele diz. Então a gente ama o Santos Futebol Clube, estamos aqui para falar desse clube que a gente tanto gosta, porque a internet nos permite isso, né? Tá todo mundo dentro da sua casa e a gente vai conseguir falar um pouquinho do Santos Futebol Clube, mas acima de tudo isso está a nossa família, né? Então, que a gente possa cuidar, dar o devido tratamento para todos eles da melhor maneira possível e torcer muito, cada um com a sua fé, nas suas orações, para que esse momento passe o mais rápido possível. Ok, senhores? E aí, vamos lá, né? Túlio, Rodolfo, a gente tinha outras preocupações há pouco tempo atrás, relacionadas ao Santos Futebol Clube, a forma que o nosso clube estava desempenhando o futebol, questão do técnico e tal. Como a gente não gravou nenhum programa entre os jogos do São Paulo e do Delfim, eu acho que é interessante a gente comentar sobre essas partidas agora. Foram duas partidas onde a primeira delas, pelo menos o resultado veio, isso pelo menos me deixou muito feliz, né? Que antes de mais nada o resultado era importante para a gente. Dois jogos, a gente vinha de dois jogos em casa, né, na Libertadores, então era importante que o resultado viesse, mas o desempenho eu acho que esteve muito aquém daquilo que a gente esperava. Não sei se por causa da falta de público, isso tirou um pouco da vontade dos jogadores, mas foi um jogo chato pra dedéu, hein, gente? Cruz credo. O que você achou dessa partida, seu Rodolfo?
Ah, Matheus, como você disse, né, a gente não dá para entender completamente o porquê de um desempenho tão pífio. Ah, eu acho que dá para a gente chamar até de assustador, porque a pressão que a gente tomou dos caras no final foi algo assim que, pelo amor de Deus, parecia jogo de final, né? Todo mundo tenso naquela. O time dos caras é ruim demais. O time dos
Time
caras
ruim,
aqui, acho que
cruz credo.
se disputasse o Brasileirão, cairia no primeiro turno, com todo o respeito à entidade e tal, mas não dá. Um time como o Santos, que vinha até assim, de não era, nossa, aquelas partidas que convencessem a gente e tudo, mas pô, teve postura contra o Mirassol, teve até uma postura bem legal, né, bem dinâmica, que a gente ficou empolgado, não, contra esse time do Equador a gente vai fazer saldo de gol, vai jogar bem, não foi nada disso. O time errava todas as formas de passe, excesso de bolas aéreas, né? Graças a isso ainda saiu um gol nosso, mas sem padrão algum, parece que o físico ficou todo estranho, enfim. É esse o Santos da nossa temporada 2020, né? Um time muito instável, que não passa confiança ao seu torcedor, os jogadores parece que também não tem uma confiança assim absurda no trabalho, e você vê que em vários momentos eles ficam pilhados, parece que não sabem o que fazem. E é isso, eu tô achando o desempenho do Santos, no caso nesse jogo específico, foi muito abaixo do pouco que a gente já apresentou, e muito abaixo do pouco é preocupante, né? Porque a gente jogou com um time fraco, e aí ficava o medo naquele dia, né? Porque hoje a gente não sabe nem o que vai acontecer com futebol, mas ficava um medo naquele dia. Se com um time tão inferior tecnicamente a gente passou todo esse sufoco, imagine quando a corda apertar, quando vierem os possíveis mata-matas e o brasileiro. Então é preocupante. Foi um jogo que eu achei horrível. Eu acredito que a grande maioria do torcedor santista. O resultado veio, isso dá um certo conforto. Mas um conforto que eu não acho ideal, porque isso vai sustentando até então um trabalho que é pífio e muito fraco.
Tulião, diante da fragilidade do adversário, do primeiro resultado que foi positivo, qual era o sentimento que você tinha para essa partida?
Ah, o Santos tinha que, pelo menos, um 3-0 em casa, né? O time deles era muito ruim. Esse que é o problema, era muito, muito, muito ruim. O Santos fez uma partida bem abaixo. Para mim, a gente achou o gol, uma bola parada, né? E parou. O time parou, não conseguiu criar no segundo tempo. O Delfim, poderoso Delfim, veio para cima e o Santos ficou acuado. Não foi, foi um jogo bem abaixo. E é geral, todos os jogadores jogaram mal, o esquema tático novamente não funcionou, as mexidas também não funcionaram. Foi desesperador assistir o Santos. E o principal problema para mim é que a gente não consegue colocar o Soteldo no jogo. Ele não consegue pegar uma bola em boa condição de fazer o diferencial, que é o drible, quebrar a linha de marcação. Ou ele pega uma bola fifada, e aí no alto, obviamente, ele nunca vai ganhar. Ou ele pega uma bola já com a defesa completamente postada, com três jogadores na frente dele sozinho. Isso quando ele não está na direita, que o Jesualdo gosta de colocar ele por lá, principalmente no segundo tempo. Então, a partir do momento que a gente não consegue colocar um dos nossos dois melhores jogadores, o outro é o Sanches, que também fez uma partida muito abaixo, no jogo, dificilmente o Santos vai ter um grande rendimento na partida. Então, esse é um fator preocupante. E uma outra questão é, se o Santos se propõe a, então, ser defensivo, a gente não pode ceder muita finalização, principalmente dentro da nossa área. E novamente, tanto esse jogo quanto o jogo contra o São Paulo, a gente cedeu muita finalização, e principalmente dentro da área. Ou seja, o Santos não consegue ser intenso no ataque, para amassar o adversário e aí naturalmente abrir espaço atrás, e também não consegue ser extremamente defensivo para aproveitar um eventual contra-ataque. Então o Santos é cobertor curto, só que não está cobrindo nenhuma das pontas. É complicado.
O Túlio, o Gesualdo já deixou claro essa questão do Soteldo, né? Que ele acha que ele tem que transitar tanto na esquerda quanto na direita e tal. Você acha que isso é por uma carência do elenco mesmo? Por exemplo, o Marinho voltando, preenche essa lacuna e aí dá para deixar ele mais espetadão lá na esquerda mesmo? Ou você acha que mesmo com o Marinho voltando, ele ainda vai continuar insistindo nisso aí?
Eu acho que tem essa falta pontual ali de um ponta-direita titular, que é o Marinho, mas a gente teve algumas opções, que era o Derlis, e ainda assim ele dava essa variada, e tem no elenco o Taílson, que joga pela ponta-direita, e o Jesualdo não o utiliza ali. Pelo que eu vi dos trabalhos do Jesualdo, ele gosta de dois pontos intercalando durante o jogo, mesmo quando o Marinho voltar. Eu acredito que ele vá intercalar. Só que a gente tem jogadores com características muito fortes. O Soteldo é muito forte pela esquerda e o Marinho muito forte pela direita, cada um com um estilo. O Soteldo puxa, tende mais a procurar o drible e até o cruzamento, procurando camisa 9, e o Marinho já está lá na ponta direita, puxando para dentro para finalizar. Eu acho que quando inverter, que é uma tendência do trabalho do Jesualdo, os dois podem cair de rendimento. E aí vamos ver quanto tempo o Jesualdo vai insistir com isso e se eles continuarem não rendendo invertidos, se ele vai abrir mão dessa ideia. Nesse momento, eu acho que ele não vai abrir mão, ele vai continuar insistindo, resta saber até quando.
Cara, fizemos o resultado, eu acho que era o mais importante. Estamos muito bem encaminhados nessa fase de grupos da Libertadores, 100% de aproveitamento. Fizemos o dever de casa. Os primeiros dois jogos, 100% de aproveitamento. Bacana, acho que isso nos projeta para uma condição muito boa. O próximo jogo é em casa, né, gente? Se eu não me engano, contra o Olímpia, né?
Isso aí.
Próximo jogo em casa, contra o Olímpia, a gente não sabe quando, né, gente? Infelizmente, devido a tudo que está acontecendo. Mas o próximo jogo é em casa, com mais 3 pontos na conta, eu acho que a gente meio que dá uma tranquilizada para a classificação para a próxima fase. Mas daí a gente pegou o São Paulo, cara. Talvez com esse sentimento de que, ó, tá melhorando, porque a gente veio de um resultado positivo na Libertadores, empatou, mais uma partida no Campeonato Paulista, e aí a gente pegou o São Paulo com aquele sentimento de que, ó, se vier 3 pontos, acho que a gente vai bem aí daí pra frente. Ninguém sabia da parada, né? Até então. Mas aí, cara, contra o São Paulo veio aquele balde de água fria. Não sei qual foi o sentimento de vocês. Apesar de ter virado o primeiro tempo com 1-0, eu já estava preocupado ali, porque eu acho que o São Paulo criou muitas oportunidades no primeiro tempo, né? Oportunidades, inclusive, para sair na frente do placar. Era um time, como o Túlio bem disse, você não consegue ser sólido na defesa. E ao mesmo tempo, a transição é muito lenta para você encaixar um contra-ataque. Ainda mais no clássico, né, gente? Onde você tem que chegar lá e decidir o jogo. Então, já no primeiro tempo, eu já estava preocupado. Mas aí vem o segundo tempo, um destempero total do Jobson, né, gente? Vamos deixar claro também. E aí vem um resultado ruim, né? E que me deixou muito preocupado o seguinte: como a gente vinha de resultados razoavelmente interessantes, né? Os empates e as vitórias, e o Jesualdo estava na corda bamba, isso meio que deu uma sobrevida para ele, né? Ficou difícil do presidente demitir o cara agora. O que que vocês veem nesse cenário aí? Comentem sobre o jogo do São Paulo e comentem sobre essa situação de que o que que a gente vai fazer do Jesualdo agora.
Pode ir, Rodolfão. Depois eu começo.
Beleza, beleza, Túlio. Então, como você disse, Matheus, eu assisti o jogo até na metade do segundo tempo, depois eu tive um compromisso, mas um primeiro tempo bem chato, né? Como o Túlio disse, é um time, assim, pela filosofia do treinador, é algo que ele quer equilíbrio no time, né? A gente não vê um equilíbrio nem no ataque, nem na defesa. Porque não é o primeiro, não é o segundo jogo que a gente toma essa canseira assim de os times finalizarem bastante, principalmente dentro da nossa área. Foi assim com Ferroviária, São Paulo, foi assim contra o poderoso Delfim. Enfim, foi um jogo fraco. O Santos se aproveitou de uma boa jogada ali do Sanches com o Pará com a finalização do Arthur. Depois a gente teve até um lance parecido que quase resultou também em outro tento para a gente. Mas, se eu não me engano, estava impedido. Mas de resto, foi só o São Paulo. São Paulo, esse que não é um time nada demais também. Tem a dinâmica de jogo do Diniz, etc. Mas se a gente tivesse um time no mínimo organizado, e isso independente de ser um sistema de jogo que só defende, que é equilibrado, ofensivo, a gente teria jogo, ganhado esse jogo, na minha opinião. O time do São Paulo muito fraco. E eu acho que se o Jobson não tivesse feito aquela besteira, e os dois lances dele, tanto o amarelo como o vermelho na sequência, lances totalmente desnecessários, né? Uma entrada absurda no segundo lance. O Daniel Alves estava para trás do meio-campo. Só cerco, cara. Não precisa você sair disparado lá da sua posição do campo, da sua área de defesa, para fazer um negócio daquele. Contamos também com uma péssima noite do Everson. Everson, esse que não é a primeira vez que sai muito mal do gol. É uma grande preocupação que a gente tem em relação ao Everson. Dentro, embaixo das traves ali, em alguns momentos até se vira bem, mas isso é desde o ano passado, sai muito mal. Sai muito mal. E o time tomou um apavoro muito grande do São Paulo, né? Aí depois que a gente ficou com a menos, se eu não me engano, o Jesualdo nem mexeu. A gente voltou para o segundo tempo com o mesmo time. E aí a gente não chutou mais ao gol. Os três chutes que nós demos durante o jogo foram no primeiro tempo. Depois, se eu não me engano, o São Paulo tem 30 finalizações. Não sei ao certo quantas foram ao gol, mas é algo preocupante, né? Naquele momento, como você disse, Matheus, a gente não se preocupava tanto, não sabia da real proporção do que a gente passa hoje, não só no Brasil, mas como no mundo, que é sobre o vírus. Enfim, mas ficou algo preocupante porque jogos contra time da Série A, que foi, acho que o Bragantino, os três grandes, né? A gente jogou com Corinthians e Palmeiras, a gente não saiu vencedor. Nesses jogos, a gente tomou em certos momentos dos jogos pressão. Então, o Jesualdo e sua comissão técnica se sustentam na base de resultados. Não tem um futebol convincente, foi ridículo o jogo contra o São Paulo, é ridículo o ano que o Santos faz, porque, como eu disse no jogo contra o Delfim, a gente jogou abaixo do abaixo, né? A gente já não fez tanta coisa, mas a gente conseguiu ser pior do que a gente já estava. Então é bem complicado, né, cara? Porque contrataram um treinador de filosofia diferente, é um ano que parece que o clube entrou em contenção de gasto, o treinador tem esse sistema de jogo que às vezes até incomoda a gente não sabe se por necessidade, que é esse caso do Soteldo que a gente já vem falando em outros programas, que ele não aparece, e às vezes ele vai um pouquinho bem na esquerda e de repente ele tá na direita, alguns jogadores fora de posição, a gente não tem jogada, a defesa é espaçada, o meio-campo fica distante. Enfim, é um começo de ano preocupante em relação ao Santos. Trouxeram um treinador que até então só ficou no discurso. Ele não tem culpa disso de ser contratado, mas isso é cômodo só para uma pessoa, como eu sempre venho falando. Enfim, mas contra o São Paulo foi péssimo, assim contra foi com o Delfim. E liga o alerta, né? Não tem como sustentar o trabalho do treinador só na base de resultado. Não tem como, porque depois fica algo semelhante a que foi o Jair Ventura, e às vezes também não dá para voltar atrás. Aí fica difícil.
Rodolfão deu o parâmetro completo do jogo, realmente um jogo muito ruim do Santos, e o Jobson ele deu a pá de cal, né? Quando a gente perdeu o Jobson e voltou sem recompor o meio de campo, eu até comentei em alguns grupos que parecia questão de tempo para o Santos levar a virada, né? Realmente, São Paulo teve quase 30 finalizações ao gol. Se eu me recordo bem, eu estou lembrando aqui, puxando de cabeça, foram 16 finalizações dentro da área. Ok, o Santos estava com um jogador a menos, mas ainda assim é muita finalização para você sofrer dentro da área. Fecha a casinha, está com a menos duas linhas duas linhas de quatro, deixa o Soteldo na frente, faz o simples. É, mas o Santos não conseguiu, foi amassado no segundo tempo, e o Everson também foi uma peça chave do jogo, né? Ele saiu muito mal naquela bola com o Veríssimo. Tem até uma foto que viralizou na época que ele foi socar a bola com o olho completamente fechado. É, não tem como, ele é goleiro, ele tá socando a bola com a mão, não tá nem cabeceando, não tem por que ele fechar o olho. E no segundo gol, uma falha coletiva, mas também com participação do Everson, a bola cruzou 3 vezes na pequena área. É, e ali o goleiro ele tem que se impor, né? Enfim, o Santos tomou a virada, e se você analisa os números, 2-1 ficou até pouco. O time de São Paulo não é tudo isso, não é um time excelente, é um time que tem boas peças, mas está também no começo de trabalho. E se você olhar os números, o Santos não tinha chance de conseguir um resultado. Claro que o futebol tem um imponderável, mas nem sempre o imponderável sobressai. Os números também mostram muito do que foi a partida. E a partir do momento que a gente perdeu o Jobson, além de estar com um jogador a menos, eu fiquei com a sensação do time se desestabilizar. O time não sabia o que fazer, quem que tinha que recompor, quem que ia cobrir o meio. E no final do jogo teve mais uma substituição, não diria polêmica, mas uma substituição que gerou insatisfação. O Jesualdo tirou o Sanches, que num jogo ruim do Santos ele ainda era o melhor. Ele estava tentando, ele se sobressaiu nesse jogo. Um jogo abaixo também dele, mas ele era o único jogador que representava algum perigo, que tentava controlar a bola em alguns momentos, e ele saiu bem irritado, assim como o Soteldo já saiu, o Sacha já saiu. Então, além do futebol ruim, a gente tem uma preocupação quanto a como o Jesualdo está gerindo esse elenco, né? E para finalizar o meu comentário, eu queria ressaltar que o Santos, mesmo naquela fase que ele ganhou 2, 3 jogos, o Rod me perguntou, não sei se foi no programa ou se foi off, demite o Jesualdo, demite. E hoje eu mantenho a opinião, mesmo se ganhar 5 jogos seguidos, demite. Por quê? Na estreia, a camisa jogou sozinha. O Santos fez uma partida razoável, o empate era justo, e no bate-rebate a bola sobra no pé do Caio Jorge e a gente ganha. O Santos na Libertadores é isso. Só que um trabalho não se sustenta a longo prazo com isso. Então, para mim, eu continuo na minha ideia. Demite o Jesualdo, e aí você tem dois caminhos. Ou você contrata um técnico tampão para acabar essa gestão e a gente tentar. É só fazer uma campanha mediana no brasileiro, ou você recomeça um trabalho. Tem algumas opções boas no mercado, mas é complicado porque é ano de eleição e tudo mais. Mas eu não ficaria com o Jesualdo. Matheusão, o que que você achou do jogo?
Cara, eu achei o jogo tenebroso, cara. Tenebroso. Eu achei, você usou um termo aí que na estreia a camisa venceu, eu até acho que comentei isso também na época, porque eu acho que foi exatamente isso mesmo, turma. Eu acho que não teve nada de trabalho ali e tal. Foi bem a cara do Santos, né, cara? Uma partida que cai no menino da base lá, a bola lá, e beleza, a gente garantiu os 3 pontos. O jogo do São Paulo, eu fiquei com o mesmo sentimento. Eu falei, caraca, será que de novo, cara, a camisa vai pesar? Porque pelo que a gente via dentro de campo, eu acho que tudo caminhava para o empate. Eu acho até que a gente não perderia o jogo, né? Se não fosse a destemperança do Jobson lá. Mas o jogo tava estranho, cara. Tava muito maluco, né? Então até acho que o sentimento do torcedor, achei que a gente pudesse escolher um resultado melhor. Mas infelizmente não veio. Mas eu achei um jogo ruim, cara. É que nessa hora, agora, Túlio, como você bem disse, eu também acho que cara, não dá mais pro português, entendeu? Não, eu acho que não tem mais nem ambiente. Acho que para ele é ruim. Acho que isso deve machucar o cara, porque talvez ele esteja tentando fazer um trabalho e não tá indo, cara. Não vai. Né? Não sei se porque os jogadores mentalizaram uma coisa durante um ano todo, que era o jeito do Sampaoli, e não estão conseguindo assimilar o negócio. Eu não sei o que é, cara. Não sei se falta trabalho pro cara. Trouxe uma baita de uma equipe, né, cara? Acho que trouxe uns 10 negros lá de Portugal, lá, junto com ele na bagagem. Mas não tá conseguindo rolar, cara. Né? Ao mesmo tempo que eu olho pro mercado e eu falo assim, puta, cara, não tem ninguém. Eu também vejo que é difícil você tirar o cara. Só que, vamos lá, Tulião, essa hora você precisa ter um puta de um saco roxo para mandar o cara embora depois daqueles dois resultados, o empate e a vitória na Libertadores, né? E se somar a segunda vitória, então aí que você tem que ter dois sacos roxos ainda. E o que a gente tem lá, cara, administrativamente falando no Santos, não tem, né? Então, eu acho que é
Exato.
muito difícil, cara. Talvez na volta do campeonato, é óbvio que a gente sempre torce para vencer, mas talvez com dois, três resultados aí não muito bacanas, pode ser que façam, né? Mas eu acho que agora é um momento difícil, cara, de se fazer. Muito delicado. A gente não sabe como vai ser a volta dos campeonatos agora, né? Já tem gente falando que vai ser um formato semelhante ao que era o campeonato de 2002, né? Uma fase classificatória, depois com uma fase eliminatória. Então a gente não sabe. O que dá para dizer é que vão ter tão poucas datas, né, de partidas, que vai ser uma coisa difícil de você administrar, cara. Para quem já tinha um trabalho em andamento, como você bem disse, o São Paulo, tal, que já estava fazendo trabalho, talvez esses times consigam colher frutos. A gente não conseguiu startar esse trabalho, cara. É difícil, é muito difícil. O Gilberto Reis aqui, eu vi um comentário que ele fez que me deixou pensativo, né? Ele falou: pô, o pessoal faz as jogadas em linha de fundo, tanto Soteldo quanto Marinho, mas não tem aquela chegada de alguém na área, né?
Não.
Nem de um camisa 9 efetivo, né? E nem do meio de campo. Então é uma carência de elenco, né? Que a gente não tem aquele nove brocador mesmo, cara que chega e arregaça. E a gente tem um meio de campo, cara, que a gente já discute há muito tempo, desde a saída do Jean Lucas, que é um meio de campo que não marca, não chega. Então é uma situação difícil pra gente, cara.
Exatamente, essa peça, essas duas peças faltam há bastante tempo. Eu acho até que a peça do meio de campo é mais fundamental nesse momento para esse
Concordo.
time específico, porque o Sacha ele ainda consegue sair um pouco da área. Não é um 9, mas ele consegue abrir espaços. Ele vinha jogando bem ano passado, esse ano fez boas partidas. Agora, essa peça do meio de campo, que é essa chegada surpresa, que tem um chute de fora da área, a gente não tem há muito tempo. É uma peça difícil de achar no mercado. Talvez o Gesualdo teste aí o Ivonei nessa posição. É um menino muito novo, mas ele tem esse chute potente de fora da área, inclusive treina muita bola parada, mas não tem a marcação tão intensa. Talvez ele se desenvolva ainda nessa função, mas é a posição que ele gosta de jogar. E a peça do meio-campo, que a gente já cita há um tempo, é o Anderson Ceará, mas ele é uma característica um pouco diferente. Ele é um meia. Tem o drible como recurso, carrega um pouco mais a bola. Ele tenta ser esse meia camisa 10, mas não é totalmente a característica dele. São duas peças, até teve uma matéria recente citando que o Gesualdo pretendia dar chance para eles. Espero que o Santos, quando o futebol retornar, né, dê essa chance para os garotos, porque é a nossa única esperança. Porque eu não acredito que venha contratação, principalmente para essas posições. E a gente vai ter que jogar com o que tem, né?
A gente já vinha numa situação financeira delicada, né, cara? Que não era boa. E o mundo agora deve passar por um colapso financeiro, né, cara? E o
Sim.
Santos não vai ficar à margem disso. Então eu também não acredito em contratações. A gente falou aqui, né, Túlio, no dia que o português chegou, né, no dia que ele desceu da caravela, a gente deu um toque para ele. Português, usa a base que o negócio tá feio, mano, né? E espero que ele faça isso nessa retomada, porque, gente, eu não vejo saída para o Santos demitir o cara e trazer um outro cara a curto prazo. Infelizmente, eu não vejo saída nem financeira para isso. E volto a dizer: esses caras que estão lá não tem o saco roxo de mandar o cara embora agora depois desses resultados. Não tem, vai aguardar aí duas, três traulitadas que a gente até espera que não aconteça para tomar uma ação. Só que o ano, gente, ficou curto. Devido a todos
Curtíssimo.
esses problemas que a gente está passando, o ano ficou curto. Então é um risco muito grande, cara, que a gente tem corrido aí e tal. E a gente torce para que as coisas melhorem, Volto a dizer, a gente não tem data ainda, né, para retomada nem mesmo dos treinamentos. Lembrando que todo mundo deve voltar daquele jeito, né? A gente que está aqui na quarentena já está comendo 5 pacotes de bolacha todo dia, um sorvete. Você imagina os caras, mano, como é que não tá, né? Então não tem data, cara. Esses caras ainda vão voltar, ainda tem todo um preparo físico para a retomada das partidas. É uma situação difícil e a gente fica preocupado com o nosso clube. Mas, gente, antes de passar para algumas notícias aí, que são poucas, né? Mas a gente tem algumas para comentar com vocês. Mandar um salve para a galera aqui, a Anne sempre com a gente, o Kelvin Ragnarsson, Jesus, o cara dos Vikings lá, tá com nós aqui. Gilberto Reis, Daniela Barros, mandar um salve para todos vocês aí, viu, gente? Fiquem em casa. Curtam a gente em casa, a gente na verdade tem tentado gerar conteúdos exatamente para isso, para que vocês fiquem em casa e possam falar um pouquinho do Santos. Alexandro aqui com a gente também, nosso freguês já. Boa noite, rapaziada, e vamos aí. O Rodolfão, surgiram algumas notícias do Santos esses dias, né? Algumas do cunho esportivo, outros até de outros assuntos. E eu queria que você comentasse algumas com a gente, para que a gente fosse discorrendo aqui e debater com a galera, cara. Conta algumas novidades do Santos para nós aí, Rodolfão.
Vamos sim, Matheus. Hoje pela manhã, abrindo os grupos que eu tenho do Santos, saiu algo relacionado ao nosso grande Cuéva, né? Que parece que o Santos não pagou ao clube russo o que é necessário, mas se eu não me engano, o que fala na matéria é que os dois clubes vão tomar o partido de cobrar o clube mexicano. Porque ambos estão no prejuízo, né? Principalmente o clube russo. Então o Santos acho que está contratando um escritório de advocacia para dar respaldo nesse caso e o time mexicano ser cobrado, né? Já que a FIFA passa por um recesso, então eles estão alinhados aí. Por enquanto na matéria não falava nada do clube russo estar cobrando a gente, né? Acho que entendeu a posição do Santos nesse sentido e está alinhado com o Santos, mas na parte de contatar o escritório e colocar essa ação, isso parte do Santos, mas o clube russo está junto ali. Saiu uma notícia na semana passada que o Serginho, né, nosso grande Serginho, maestro, um monstro do meio-campo, foi vendido do time japonês para um time chinês da segunda divisão. E o Santos, como clube formador, vai morder uma graninha aí. Graninha essa que, segundo um cara do nosso CG, o Matheus, agora me fugiu o nome dele, o sobrenome, o cara do CG lá, Matheus, deu uma entrevista recente falando que esse dinheiro, essa grana do Serginho, vai ser importante para o clube. Por conta do pagamento ao Hamburgo, né? Hamburgo que colocou a gente na justiça por conta da contratação do Kleber Reis no final de 2016. Então o Santos vai aproveitar aí esse recurso que está por vir. E o Matheus também comenta na entrevista que ele fez para esse programa que o Santos vai receber algo do Felipe Anderson. A gente estava até conversando antes do programa começar, eu fiquei até em dúvida. Mas eu acredito que é o dinheiro na época da transferência da Lazio para o West Ham. Deve ter caído agora na conta do Santos. E isso vem em um momento importante, né? Porque a gente já não tinha muito recurso para pagar as coisas. E ainda tem toda essa situação de dívida. Então, a grana do Serginho, essa grana do Felipe Anderson. E ele comentou de mais alguns dois ou três atletas, mas ele não cita nome na matéria. Então, boa parte desse dinheiro aí que vem entra para pagar a dívida perante ao Hamburgo, para o Santos limpar o nome ali na FIFA. Hoje também, acho que na hora do almoço, saiu algo na Itália que a Juventus realmente quer o Caio Jorge, e que faria uma proposta, acho que em torno de 10 a 11 milhões de euros. Proposta essa que eu acho baixa ainda, mas é como o Matheus falou, agora o mundo vai entrar em um colapso financeiro, né? Então a gente não sabe qual será a real situação de cada clube aí. Acho que o Santos também vem tratando a renovação do Yuri Alberto, aquela possível renovação também junto do Veríssimo e o aumento de salário do Yuri Alberto. Pérez falou algo semana passada que é algo que ele prevê bem difícil, tomou uma proporção difícil, né? Novidade, o Santos vê uma renovação de algum garoto da base como fácil, como tranquila, toda renovação é um parto, é um problema, é uma complicação. E o Veríssimo, esse que no último jogo da Libertadores cobrou o Pérez publicamente, né, sobre um possível aumento, algo que foi prometido para ele, vem rolando as conversas, mas por conta dessa questão do vírus, o Pérez se diz muito ocupado também nesse período, diz que está trabalhando muito, né? E, pelo amor de Deus, Pérez, o senhor já está em idade de risco, fique na sua casa. Vem trabalhando em cima dessa renovação, mas por não ter essa questão do contato presencial, do atleta também está dispensado por alguns dias, deu uma estacionada. Mas segundo o Pérez, e acho que o William Thomas também falou algo, era algo que estava encaminhado. Acho que o Veríssimo foi até advertido por conta dessa atitude que ele teve, que o Pérez falou que após essa entrevista, essa repercussão que teve foi negativa e eles não gostaram dessa atitude porque já era algo muito bem encaminhado, etc. E são as poucas notícias que vêm saindo, né? Acho que a Vila Belmiro está em prontidão lá para ajudar nessa questão da vacina para os idosos. O Santos também disponibilizou o estádio para a cidade em caso de precisarem fazer o que o Pacaembu vem fazendo, o que o Ceará fez lá no estádio que eles têm, o próprio Mangueirão que está servindo de suporte. Enfim, o Santos se disponibilizou a isso. E no mais, são as notícias que os atletas vêm se cuidando na quarentena. Luan Pérez deu uma entrevista para o Diário, Caio Jorge também pedindo a conscientização da galera, né? Que é o que a gente reforça aqui. Mas nada de tão novo, não. A gente continua na mesma, né? Preocupado com o Santos, mas muito mais preocupado com a situação que o mundo passa. E a gente sabe que uma situação para a gente que já era difícil, após um colapso financeiro desse, fica bem mais complicado.
Ah, cara, para falar do Pachuca aí, eu já estou preocupado com os boletos que tá para chegar. O Pachuca vai receber dois boletos do Cuiabá. Jesus Cristo, aí é para
Os
desesperar mesmo os
caras estão
caras, hein?
enrolados. A sorte deles,
Cara.
a princípio, é esse recesso da FIFA. Mas, pelo que as pessoas falam, é algo muito positivo, tanto para Santos como para o clube russo, principalmente porque acho que o Santos não tem nem que pegar essa grana, né? Já tem que depositar diretamente para o clube russo e é algo que a gente mata de vez aí.
É, cara, a gente fica esperançoso que, assim, o Cuéva caminhava para ser o nosso novo Damião, né? Um
Sim.
problema tão grave quanto, acho que até pior, né? Porque o Damião ainda fez uns golzinhos pelo Santos aí, do Cuéva nem isso. É, então, era uma trolha, cara, que parecia sem fim, né? Sem fim. E aí, cara, de repente, aparece aquele cara que você fala assim, malandro, me salvou, né? Me salvou, né? É, aí parece que a gente passou pro cara, né? Enganamos você e tal. É, cara, vamos torcer muito, cara, para que isso seja verdade, né? É, o pessoal
Sim.
fala daquela história de ter um segundo time, né? Eu nunca tive, mas agora eu já começo a torcer um pouco para esse Pachuca aí, para ver se esses
Então,
caras, né? Se a gente consegue empurrar nesses caras aí. Mano, o Cueva é tipo maré, né? A gente empurrou nos caras. Agora vamos esperar, né, mano, para dar tudo certo,
ô
para
Matheusão,
fazer a
só mais
transferência
uma
do
que eu
documento
esqueci.
mesmo.
Perdão,
É,
só
fala aí,
mais uma que
Rodolfo.
eu esqueci. O Aguilar foi vendido também. Uma das granas que além desses garotos, do Serginho e do outro que eu comentei, vem uma grana do Aguilar também para chegar e ajudar. Acredito que no pagamento de salários do elenco e nessa dívida com o Hamburgo. O Aguilar foi transferido para o Atlético Paranaense. Acho que o Santos tinha pendências com ele em relação ao direito de imagem. Ele abriu mão disso para ele se transferir para o Atlético. O Santos, se eu não me engano, foi a notícia que eu li, vendeu acho que 50% do passe por 10 milhões. Acho que é a contratação mais cara da história do Atlético. O Santos fica com 50%. Não lembro realmente o valor que o Santos pagou nele. O Túlio, acho que deve ter o valor mais exato, porque a mídia colocou bastante coisa na época, mas vendeu ele por 10 milhões de reais aí, 50% ao Atlético.
Mano, se ele escorregava na grama normal, imagina na sintética. Não
Então.
vai parar em pé. Acho que empurramos mais um. Então,
Eu gostava
vamos
dele,
se
cara. Eu
livrando.
acho que tinha
Eu gostava dele de
potencial para.
pé. De pé, eu gostava dele.
Tinha
O foda é que
potencial
ele
para ser um bom
insistia em
jogador
jogar
aqui.
deitado, né?
Mas o segundo semestre dele ano passado foi desastroso. Eu acho que isso que culminou a saída.
Não, de pé ele era bom.
É,
E
então. O
o foda
problema é
é
que
que ele
caía
gostava de
muito, né?
deitar, né? É, de pé era bonzinho. Empurramos mais um, mano. Vamos
Mais
nessa, gente.
um.
Vamos
Falta
empurrando
o
nesses
Uribe
caras
e o
aí.
Ruiz. Nossa, o
Falta.
Uribe.
Esses daí vai ser difícil. O Ruiz está de quarentena desde quando, gente?
Ah, desde quando chegou, né? E
Desde quando?
agora
Esse cara
ele devia ter
é um
algum
gênio.
lazer em. Ele
Ele
devia
já
ter
sabia
lazer em
do Corona já.
Santos. Ele
Ele já
devia
sabia
ter
do
lazer em
Corona antes de
Santos.
nós.
A galera falou que ele jogava tênis, eu acho. Então agora deve estar realmente na quarentena 100%, porque todas as coisas estão fechadas, mas ele tava. Acho que ele já
Ó, o
veio com isso daí
Gilberto
com
Reis
ele.
mandou aqui, ó. Mandou aqui, Rodolfão. Pagamos 15 milhões por 100% do Aguilar.
É uma venda até ok, né?
É,
Sim,
faz
vendeu.
sentido aí, né, cara?
Não sei se ele vai valorizar horrores assim no Atlético para ser vendido. Acho que ele tem 26 para 27 anos, ou 25 para 26. Talvez tenha mercado mais para frente aí no futebol mexicano, nos Estados Unidos, mas quem sabe a gente
É.
ganha alguma coisinha, né?
E falando em Atlético Paranaense, né, Rodolfo, tem o um negócio do bambu lá, né, cara? Parece
Verdade.
que venderam o bambu lá por 8 milhões de euros, né? É, o Santos tem uma porcentagem aí, acredito, para receber, mas chama atenção o fato de que, pô, o cara jogou uma temporada lá, já foi vendido, e a gente não consegue vender o Veríssimo para ninguém, né, gente? Consegue vender o Aguilar, mas não consegue vender o Veríssimo. Talvez o único ativo que de fato poderia aliviar bem as contas do Santos hoje, e a gente não consegue negociar. Já teve aquele rolo lá com o empresário que foi dar uma de Frozen lá na Rússia, tomou uns banhos de neve, mas voltou com o bolso vazio, né? E a gente não consegue vender o Veríssimo, cara. Eu não sei o que acontece. É, Tulhão, vamos vender o cara ou descarta mesmo? Fala, não, fica aí, meu filho.
É, ele quer ser vendido, né? Inclusive, ele fez aquela cobrança pública no Pérez pedindo valorização. Ele está negociando a renovação. Salvo engano, vi uma matéria falando que o imbróglio era sobre o valor de luvas, né? Enfim, é um cara que quer sair que o Santos precisa vender. A gente tem que vender ele. Realmente é complicado vender. Com o Pérez, né? É complicado vender com o Pérez, a gente sabe como é que é o Pérez negociando, ele teve próximo de sair, ele recebeu uma proposta muito boa na época, o Pérez não aceitou, fez algumas exigências, enfim, nesse momento que a gente vai enfrentar agora de colapso econômico, eu acho muito difícil que chegue nos valores que já foram acertados num dia, vamos ver como é que vai desenrolar isso. Mas o Santos é um clube que hoje depende da receita extraordinária, né, ou seja, venda de jogador, para sobreviver. A gente não tem ainda nenhum prospecto com grande valor agregado que seja de interesse do mercado internacional. Então, um jogador como o Veríssimo, que já vem atuando aí pelo menos 2 anos como o zagueiro titular, melhor zagueiro do Santos, um dos melhores do Brasil, a gente tem que conseguir vender alguma hora. Não sei por qual valor, não sei em quais condições, mas a gente vai ter que vender. E o jogador quer ir também, né? A gente sabe que ficar segurando por muito tempo o jogador que quer sair é pior. Agora resta saber quando, né? Tá tudo muito incerto com essa questão do problema de saúde. Mas a gente vai ter que fazer essa venda algum dia.
Uma hora tem que sair, né, Tulhão? Mas tá difícil, né, cara? Ainda mais agora, né? A gente não sabe como vai ser a retomada dos negócios e tudo mais. Complica, mas acho que são os ativos, né, cara, que podem render alguma coisa considerável para o que a gente tem de custo fixo lá empregado no clube, né, cara? Então é o Verícil, o Soteldo e talvez um menino desse da base, o Caio Jorge. É alguma coisa nesse sentido, porque, gente, de resto, é nego que não te paga um mês de folha, entendeu? Essa é a verdade, né? São os ativos que a gente tem lá para poder negociar. Faz de conta que você está jogando banco imobiliário, né? Uma hora você tem que vender lá a companhia de telefone lá, porque vender a Vieira Solto lá não dá nada. É assim que funciona, né?
Exatamente.
Então. Tá difícil, cara, pro clube financeiramente vai ser complicado. O Soteldo, acho que até esses dias também o Pérez fez algum comentário nesse sentido, né? De que tinha proposta e tal. O próprio Caio Jorge, como o Rodolfo comentou agora há pouco, proposta da Juventus, e segundo o Pérez, mais dois clubes, né? Que ele não revelou quem. Mas são os ativos, cara, que podem gerar alguma coisa. Todos esses, cara, eu acho que o Santos de fato sentiria muita falta é o Soteldo. O Veríssimo, eu acho que sim, seria uma baixa importante, mas acho que dá para a gente levar até o final do ano, né? Mas o Soteldo, para o momento que o Santos vive, a carência de bons jogadores e tal, o Soteldo faria uma falta muito importante para o decorrer da temporada aí, né? O que vocês acham?
O Soteldo faria muita falta e uma venda dele, a gente tem que lembrar também que a gente tem só 50%. Então, tem que ser uma
Bem
venda muito
lembrado.
alta para compensar a saída dele, principalmente nesse ano. Esse ano eu tentaria muito segurar ele porque não tenho confiança no trabalho do Jesualdo e acho que um jogador que é o diferencial do time, a gente não consegue suprir com uma questão tática bem apurada. Então, pelo menos para esse ano, eu tentaria segurar. Mas é muito preocupante a situação, porque a gente tem que lembrar que sem os jogos do Paulista, sem os jogos dos outros campeonatos, a gente não recebe cota televisiva. As cotas agora elas não são mais pagas no começo do ano, né? Elas estão divididas, geralmente no final do campeonato. Então, o Santos vai ter esse problema de fluxo de caixa, mas as contas chegam todo mês. Então, vamos ver como é que o Pérez vai sair. Me preocupa, sim, uma venda do Soteldo.
Cara, tem que lembrar que, como eu disse anteriormente, né, o ano ficou curto, e final do ano tem eleição, né? E se eu não me engano, gente, se eu não me engano, segundo o estatuto, eu acho que você não pode realizar vendas 6 meses antes da eleição. Eu acho
Três.
que tem alguma coisa. 3 meses?
3 meses.
Ah, então tá. Então isso dá um certo fôlego pra gente aí. Mas eu sabia que tinha alguma coisa assim. Então, cara, tá mais curto ainda, né? Imaginando
Sim.
que o futebol volte daqui um mês e meio, alguma coisa assim, você tem menos tempo ainda para tentar fazer uma negociação ainda esse ano para que fortaleça os cofres do clube, né, cara?
É bem complicada a situação. Vamos ver como é que o Pérez vai conseguir sair dessa. Ele vai vender
Aliás.
alguém.
Ele tem muita coisa, né, cara, para sair, né? Essa é uma delas. Inclusive dizem que tá encaminhado aí mais um pedido de processo de impeachment aí, né? Mais uma abertura de processo de impeachment contra ele. Então ele tem muitos escapes antes do escape final, né? Que eu espero que seja o escape final em dezembro, né? Que a gente consiga se livrar desse. Cara, é difícil a gente criar algum adjetivo pro Pérez diante de tudo que a gente viu, mas eu, sinceramente, que é só o Matheus falando, tá? Eu espero que seja o fim mesmo, em dezembro, e que a gente possa ter novos ares aí o ano que vem.
É bem complicada essa
Exatamente.
questão do impeachment. Até teve um processo agora contra a CIS. Enfim, não vou entrar muito em detalhes. Se a gente tiver interesse, se vocês tiverem interesse, comentem, que aí semana que vem eu trago algo mais detalhado sobre isso. Mas é um processo que vai continuar, o processo de impeachment. E é muito delicado, porque se você for analisar, existe embasamento jurídico, né, do estatuto, e a gente sabe que o impeachment não é só isso, tem que ter uma questão política também, tem que passar pelas votações, tanto do conselho quanto a votação dos sócios. É uma situação delicada, é mais um problema, o ano que já é naturalmente conturbado, porque tem eleição no final do ano, então ali uns 3 meses já começa a ficar bem turbulento e ainda tem mais esse problema, né?
Tem mais esse também. Mandar mais um abraço para a galera que está nos acompanhando aqui. Clóvis Cimino chegou na resenha também. Salve aí, Cimino. Juliana Justo, satisfação voltar com você aqui. Carlos Rodrigues está com a gente também aqui de Imbu. Um abraço a todos vocês aí. Fiquem em casa que a gente vai gerar conteúdo para que vocês fiquem em casa ouvindo algumas notícias do Santos Futebol Clube, né? E o pessoal aqui, gente, para não dizer que a gente não tocou no assunto, ainda estão extremamente esperançosos para a volta do Robinho. O pessoal ainda comenta, né, cara? O pessoal tá falando: ó, segura o Soteldo, traz o Robinho e levanta a taça. Gente, é difícil, cara. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que não é tão fácil assim. Tem o um negócio da dívida ainda lá, né, rolando. E tal, o Robinho já mostrou a bicoleta, falou que não, pode pagar em 10 vezes sem juros no cartão, mas não tem nem cartão mais, que gastaram com calcinha, com os negócios. Então tá difícil, Robinho, trazer você, mano. Tá complicado te trazer. Acho que seria fantástico, né? Já tá subindo a hashtag aqui, volta pedalada. Mas, gente, ficou. Volto a dizer, o ano ficou curto, cara. Eu não sei, o Rodolfo, você vê saída para trazer esse ano ainda?
Acho difícil, hein, Matheus? O mundo vai entrar num colapso financeiro muito grande. Pode ser que logo, logo seja amenizado, mas é algo aí que até reestruturar todos os setores e o esporte tem que ser incluído nisso, demora um pouco, né? A dívida com o Robinho não é algo tão simples. Saíram matérias que poderia, junto das dívidas, ganhar 500 mil. Outras matérias, junto da dívida, 800 mil. Matérias dizendo 1 milhão. Então, salário mais a dívida daria 1 milhão. E como o Túlio disse, o campeonato parado, a gente perde algumas coisas, né? A gente já não tem um patrocínio master para segurar o rojão nesse momento e esquece patrocínio master esse ano. Não adianta o Pérez, quando as coisas voltarem à normalidade, aí falar que vai arrumar patrocínio master, porque é mentira. Já mentia
Não
antes, e
fizeram até
agora
agora,
então
né?
é
Não fez até
impossível agora.
agora e.
Quem tem os patrocínios que segure. Se eu não me engano, acho que até a Algar renovou com o Santos recentemente. Saiu algo semana passada ou na retrasada. Mas eu acho totalmente inviável trazer o Robinho agora. Ideal seria, porque como o Túlio disse, o diferencial desse time é o Soteldo. Se a gente tiver ali Soteldo, Robinho, próprio Marinho, Sacha, a gente tem algo no ataque que dá para ter esperança, né? Mas fica difícil, porque supondo que esse campeonato siga aí todas as recomendações que o governo vem falando, que realmente esse pico da doença termine em agosto, setembro. Vai precisar rolar uma pré-temporada. A gente já fez uma pré-temporada bem fraca. Os caras voltam da mesma maneira que chegaram em janeiro. Fica algo complicado. Calendário totalmente curto. Os direitos de televisão com certeza vão ser reduzidos, porque não vai dar para continuar da forma que estava. Então, eu acho meio inviável Santos fazer qualquer tipo de contratação. Pode ser que negociem com ele e consigam algo, mas eu acho, na minha lógica, totalmente difícil. Na minha opinião, vai acontecer mais vendas do que reposição. Possível venda do Soteldo aí, que entrega ano que vem. O Veríssimo já tem esse desejo de saída. Podem renovar e tentar algo com ele mais à frente. A Juventus em cima do Caio, enfim, mas eu acho o Robinho totalmente difícil pelo transtorno que o mundo inteiro está passando, né? Então, é difícil, a nossa situação já era complicada antes disso, fica mais delicada ainda. Eu acho que vai demorar um pouquinho para isso acontecer. Talvez, a gente sabe que o Pérez é meio irresponsável, consiga fazer algo aí com ele. costurar essa dívida mais a longo prazo ainda, porque ele não, pra, na minha opinião, ele não vem ganhando menos que 500 mil, mesmo com a dívida inclusa. Então, eu acho que isso totalmente real, ainda que a gente tenha problema com o Uribe, Brian Ruiz, que ganha salários que são altos, e a gente não pode se dar o luxo de complicar mais ainda o clube, né? Se planejar negativamente novamente.
Exatamente, cara. Ô Túlio, tem uma pergunta aqui que eu acho que foi para você. O que vocês acham de o Santos trocar o Jesualdo pelo Renzi? Pergunta do Andrew Miranha.
Olha, analisando dentro de campo, eu acho a troca excelente. É um técnico, o Renzi, no caso, que tem um estilo mais parecido com o Sampaoli, um estilo mais parecido com o Santos. É um cara extremamente intenso, que eu acho que teria capacidade de ter um projeto longo no Santos. A questão é que, nesse momento, com o presidente, que a gente sabe que tem problema de relação com todos os funcionários que passaram aqui, com o Renzi não seria diferente. E se vocês acham o Sampaoli muito cabeça dura e que arruma muita briga, o Renzi é muito pior. Ele é muito mais cabeça dura, muito mais explosivo, e essa mistura com o Pérez a gente sabe que dificilmente daria certo. Então, pensando no Santos a médio e longo prazo, eu gostaria do Renzi com uma nova gestão. Não sei quem, não sei qual candidato a gente vai ter, não sei se tem alguém com capacidade de conseguir tirar o Santos dessa situação que está. Mas é um técnico para um projeto de 3 anos, para ter uma reconstrução, criar uma filosofia, um projeto realmente do Santos a longo prazo. Então, eu não gastaria essa ficha agora, entendeu? Assim como foi com o Sampaoli, que a gente acabou tendo um técnico excelente por um ano, mas por N motivos não ficou. Eu não contrataria o Renzi pelo extra-campo. Infelizmente, a gente chegou nessa situação, ao meu ver. Mas se você for olhar só dentro do campo, seria excelente.
Cara, eu compartilho da tua opinião, viu, o Túlio? Eu acho que, aliás, a gente falou isso até antes da chegada do Jesualdo, né? Que eu acho que qualquer técnico que chegaria no Santos, ele já chegaria com uma chance imensa de ser demitido no final do ano, né? E olha que eu errei na previsão, porque se a gente fosse levar a projeção, o Jesualdo seria demitido antes do final do ano, né? Então a gente teria dois técnicos esse ano aqui. Por causa de tudo isso, cara, a gente vinha de um trabalho com uma filosofia, a gente mudou a identidade. Você tem algumas competições, que são aquelas competições, derruba técnico, né, que a gente fala, tipo a Libertadores. Se você não ganhar, e dependendo do desempenho que você teve, consequentemente você será demitido, né, que gera muita apreensão no torcedor, gera expectativa de título e tudo mais. Então, cara, a chance de qualquer outro cara ser demitido é muito grande. Fora isso, você soma o ambiente interno do clube, que, pelo que dizem, não é muito bom. A convivência com o presidente, e com alguns outros integrantes do membro de membros do comitê gestor, ela é muito difícil, né? Uma coisa, gente, são os temperamentos, né? O pessoal falava do Marcelo Teixeira, que era muito centralizador, falava do Laor, que era aquele cara mais pragmático e tudo mais, mas pelo que dizem, a gestão do Pérez, e a gestão, como eu digo, não só o Pérez, mas inclusive de alguns membros do comitê gestor, que é um negócio extremamente difícil de se conviver no dia a dia, é enfadonho, é chato, né? Aí você soma com os problemas de atraso de salário, os problemas internos do clube. É difícil, cara, você ter um profissional com um ambiente harmonioso para poder trabalhar, cara. Então, olha o nível que chegou o Santos hoje. Então, eu acho que você fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido agora, cara, vai ser muito difícil. Muito difícil. Eu apostaria, se vier essa troca mesmo, numa solução mais caseira, com investimento baixo, para a gente viver o resto do ano. E aí, cara, um cara desse nível, seja o Renzi, seja a volta do Sampaoli, seja outro treinador nesse perfil, cara, para você apostar num trabalho de médio e longo prazo, torcer para a próxima diretoria ser menos insana que essa, e fazer um trabalho mais racional. Eu compartilho muito desse pensamento do Túlio. E você, Rodolfão? Rodolfão caiu?
Não, tô aqui, Matheus. É, tava.
Ah,
Travou
tava na
aqui o
quarentena, né,
botão do
mano?
celular. Travou o botão do celular, voltou agora. Então, mas eu
É isso aí.
compartilho disso. Eu acho que Gesualdo realmente tinha que cair. Eu acho que a escolha já foi feita de forma errada, né? Porque isso veio em benefício do presidente. Sempre venho falando isso, porque é aquele ditado, né? Que tipo, os boleiros falavam antigamente, você finge que me paga, eu finge que eu jogo. Então tá ali, o Gesualdo não recebeu nenhum reforço além de Raniel e Madson, e ele também não cobra o Pérez, fica naquela ali, tá tranquilo para um, tá tranquilo para o outro não é cobrado, não tem reclamação com frequência, o que tá lá na beira do campo também, o presidente vai passando pano e assim a gente vai indo. O Renzi seria algo muito interessante, porque é um cara que segue uma escola muito parecida com o Sampaoli, tem intensidade, é estudioso, jovem, gosta de trabalhar com esses garotos, né? Então seria um cara que agregaria também não ao profissional do Santos apenas, mas como base a interação dela com o profissional. Mas eu vejo totalmente inviável nessa gestão por conta que ele é ou até mais explosivo que o Sampaoli, algo que as pessoas comentavam do Bekacece, né? É um cara totalmente explosivo, não aceitaria tranquilamente esse marasmo que é a gestão Pérez, essa confusão que é a gestão Pérez, enfim, seria algo bem complicado. Então, trazer um cara desse para queimar ele e ele ficar 2, 3 meses no clube não dá, né? Até porque é ano de eleição, não sei se o cara pode assinar um contrato aí, além desse ano, além de 2020, se ele poderia assinar um contrato de 2 anos. Mas é como o Túlio disse, seria ideal outra gestão pensar nele. Não tem só ele, né? Tem o próprio Miguel Angel, que com o time limitado lá joga um futebol bacana, faz um trabalho legal de integração entre base e profissional. São caras que, se as pessoas que estão mexendo na política do Santos aí pensar, tentem se alinhar com esses caras, porque é algo muito bacana, né? Na 2010 ali, a gestão Lauer pensou no Dorival para esse processo. Infelizmente teve aquele agravante com o Neymar e não deu certo a sequência do trabalho. Mas o Dorival, na época que trouxeram, era para fazer isso. Seria um cara ali mais ou menos como foi na gestão Modesto, ele ficaria de 2 para 3 anos. Próprio Modesto, dentro de todas as limitações dele, segurou bastante o Dorival. Depois foram se perdendo ambos. Mas eu acho que o Gesualdo não tinha que ficar. Um treinador novo, eu traria numa nova gestão, assim, um cara diferenciado, que vem tendo sucesso aqui, conhece o nosso mercado. Porque o Gesualdo tá meio que perdido, né? O cara tá conhecendo futebol brasileiro agora, parece que nem estudou realmente o que era o nosso mercado. Mas eu deixaria um Renzi, um Miguel Angel, um próprio Bekacece. Enfim, tem treinadores bons aí. O ex-auxiliar do Guardiola, que é um cara interessante que estava no New York, lá nos Estados Unidos. Enfim, tem nomes aí para a gente fazer um trabalho de médio a longo prazo, um trabalho que envolve base, reestruturação do clube, melhora do time profissional também, né? Porque esse ano tá um marasmo, e talvez a gente mostrar que a gente não precisa ter jogadores só nota 10, só jogadores top, mas se a gente tiver um treinador bom e dá autonomia e ferramentas para que ele crie um time, fica bacana. Isso a gente tem a base como salvação, né? Dá para fazer um trabalho legal, dá para investir em jovens valores, mas eu não traria um cara desse naipe para a gestão Pérez, não, porque eu acho que os caras não aguentariam. É um ano difícil para o clube, porque é um ano político e a profissionalização aqui passa longe, né? Aqui fica favorecendo muito o ego dos outros, então se torna um ambiente difícil para o treinador trabalhar. Eu acho que o Gesualdo não vai muito longe, dependendo de quando o futebol nosso retornar, eu acho que ele não tem vida longa. E o Santos vai trazer alguém aí mediano, para tampar o buraco. E eu acho que vindo uma próxima gestão, vai e demite o cara, faz algo nesse tipo, a não ser que realmente o Pérez esteja atrás do Renzi aí, como saíram algumas notas, e consiga aí ter alguma convivência tranquila, e as pessoas que estiverem à frente do clube mantenham ele. Mas eu acho difícil, não traria agora, deixaria para uma próxima gestão, para um trabalho de longo a médio prazo, que era o que a gente queria que o Sampaoli fizesse, né?
É isso aí, rapaziada. Tá certo, Rodolfão. Bom, pessoal, vamos caminhando para o final aqui, então, do programa. Semana que vem, o Túlio até disse aqui na live aqui que a gente vai debater um pouquinho sobre o assunto da W Torre, alguns assuntos que surgiram essa semana. Como tem surgido muito poucos assuntos, viu, pessoal? Porque o futebol deixou de ser prioridade, né? A gente guardou alguns para a semana que vem. A gente conta com a presença de vocês aqui também. No decorrer da semana surgiram novos assuntos também, porque daí a gente pode debater aqui na semana que vem. Mas já queria estar mandando um salve aí para todos vocês, agradecer a companhia, dizer que a gente vai gerar alguns conteúdos aí nesse período de confinamento, né? Para que a gente possa estar entretendo vocês também. E me despedir aqui da galera, né? Rodolfão, dá seu salve. Túlio, dá seu salve aí. Eu, de antemão, já deixo o meu aqui. Galera, fique em casa, cuide dos seus familiares. E semana que vem a gente está aqui para falar do Santos Futebol Clube juntamente com vocês. Um forte abraço a todos e vamos lá. Fala aí, Rodolfão.
Exatamente, Matheus. Deixo um abraço também para todos que nos ouviram, né? Seguindo as recomendações, saiam de casa só em extrema urgência, dependendo do trabalho que vocês tenham, né? Cuidem dos seus familiares, pais, avós, tios, primos, os filhos, enfim. É um momento complicado para todo mundo, né? Enfim, aproveitem isso, repensem muitas coisas, aproveitem sua família, não tenham medo de procurar as pessoas e se desculpar, né? Dizer eu te amo, obrigado, enfim, é um momento para a gente parar e pensar em muita coisa. Que agora não existe classe social, não existe cor, não existe religião, é todo mundo por uma causa só. Então, vamos seguir firme nesse caminho de seguir as orientações e vamos fazer por onde. Que logo, logo a gente tá bem, tá tranquilo e o mundo tá voltando à normalidade. Eu agradeço aí a audiência de todo mundo. Deixo meu boa noite para todos os ouvintes, Matheus, Túlio, Edu, Tadeu, Aloysio, Léo, Rod também, enfim. Semana que vem a gente está de volta para conversar um pouco sobre o Santos, para a gente relaxar, né? Porque não tá fácil para todo mundo. E vamos que vamos. Valeu, galera. Até a próxima.
Pessoal, aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. Como o Rodolfo já disse, fiquem em casa, não subestimem esse problema. Porque se você hoje está jovem e tem a saúde para enfrentar essa doença, com certeza você tem algum familiar, algum amigo que, enfim, tem algum problema de saúde ou é mais velho. Então, se cuidem. No mais, um abraço para o Rodolfo, para o Matheus, para o Edu, para o Tadeu, para todo mundo que faz parte, para a Luísa. Rod, se cuida. Eu sei que a situação aí também não tá fácil. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Abraço e a gente vai superar essa junto. Valeu!
Tamo junto, rapaziada. Edu, fecha o caixão. Um abraço.